Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo inicia julgamento sobre porte de drogas.
Atraso de uma das três últimas parcelas da pensão alimentícia gera prisão.
Banco deverá reintegrar funcionária demitida por acumular cargo de professora.
Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do recurso em que se discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que tipifica como crime o porte de drogas para consumo pessoal.
A ação foi ajuizada por um homem condenado pela Justiça de São Paulo a prestar 2 meses de serviços à comunidade por portar 3 gramas de maconha para consumo próprio. Ana Paula Ergang.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega que o dispositivo da Lei de Drogas ofende o princípio constitucional da intimidade e da vida privada e que o porte de drogas para uso próprio não afronta a chamada saúde pública, mas apenas a saúde pessoal do próprio usuário. Após a leitura do relatório do ministro Gilmar Mendes, fizeram as sustentações orais os representantes das partes, o Procurador-Geral da República e os advogados das entidades admitidas na qualidade de amici curiae. O julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira com os votos dos ministros.
O devedor de pensão alimentícia pode ser preso se deixar de pagar uma entre as 3 últimas parcelas do benefício.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
No caso julgado, o ex-marido alegava que ele seria credor da ex-mulher e que os valores deveriam ser compensados. Elaine Borges.
Para o ministro João Otávio de Noronha, a ordem de prisão do devedor é legal, já que o processo revelou que não há justificativas para a falta de pagamento das parcelas. O relator do caso na terceira turma do STJ destacou ainda que a falta de pagamento de uma das 3 últimas parcelas de alimentos leva o devedor à prisão.
A Caixa Econômica Federal terá de reintegrar uma bancária demitida por acumular cargo de professora na rede de ensino do Mato Grosso.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou constitucional a acumulação de cargos. Priscila Peixoto.
A bancária entrou com a ação trabalhista depois de ser informada pelo banco que deveria optar por um dos 2 cargos ou seria demitida por justa causa. O ministro relator do caso na terceira turma do TST, Maurício Godinho Delgado, afirmou que o impedimento do acúmulo fere o texto constitucional que estimula o desenvolvimento da educação. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso.
Banco terá que indenizar um correntista que teve o limite de crédito reduzido sem prévio aviso. O limite foi reduzido de 3 mil para R$ 1.000.
A decisão é da 16ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul, que fixou a indenização em R$ 3.000.
A instituição financeira não apresentou documento que demonstrasse que alertou o cliente quanto à redução do limite da conta, nem provou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Mato Grosso do Sul, uma autoescola foi condenada por induzir um trabalhador a frequentar um curso de formação de instrutores com a promessa de ser contratado no final, o que não aconteceu.
A decisão é da 9ª Vara Cível de Campo Grande.
O homem gastou R$ 890, mas a empresa alegou que ele precisaria fazer mais aulas teóricas e práticas. Fábio Salema.
Na decisão, o juiz destacou que a autoescola anunciou em jornal de grande circulação a existência do curso de formação de instrutor com garantia de emprego. O magistrado observou que a publicidade deveria ser mais clara sobre os impedimentos e limitações. Pela expectativa frustrada, o trabalhador receberá R$ 2.300 por danos morais.
Depois de ser contaminada por uma bactéria durante cirurgia de lipoaspiração e implante de silicone na mama, uma mulher deverá ser indenizada em R$ 21.000 por danos morais, materiais e estéticos.
A clínica e o cirurgião deverão pagar os valores solidariamente.
A decisão é da 3ª Vara Cível de Vila Velha, no Espírito Santo. Ricardo Viula.
A mulher foi orientada a retirar as próteses mamárias e teve que fazer terapia específica para tratamento da bactéria. Na decisão, a juíza entendeu que se trata de responsabilidade objetiva, que ocorre independentemente de culpa do paciente. Basta apenas que esteja comprovada a ocorrência do dano e existência do nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela autora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.